Bom dia, Ricardo. Este fim de semana, efetivamente, Aveiro está em festa. Celebramos o que nós aveirenses dizemos o nosso menino, o São Gonçalinho, que é as festas das, começou por ser as festas da gente da Beira-Mar, e hoje é festa da cidade e da região da Aveiro, atrai pessoas de toda a zona da Aveiro, o que é ótimo, porque de facto há uma nova vida ao bairro da Beira-Mar, à Capela. E depois aqui uma tradição muito peculiar que todos conhecemos, que é a subida à capela do arremessar cavacas e o tocar do sino. E, portanto, é sem dúvida muito bom, mesmo em tempo de pandemia, tiveram feitas contingências, em 2021 não se subiu à capela, em 2022 subiu-se à capela, mas apenas com teste de Covid, e agora em 2023 subimos à capela em pleno e voltamos a viver o santo. Dar uma palavra especial a esta pandemia e ao presidente, e ao juiz da festa, ao Bruno Tocha, que fizeram um trabalho excelente, excepcional, em condições um bocado adversas, primeiro a pandemia e depois o São Pedro, que também não facilitou a vida este fim de semana, mas penso que hoje, como despedida, lhes vai dar um bom dia. E, portanto, hoje é a passagem de ramo, uma nova mordomia receberá o ramo e continuará, sem dúvida, este trabalho e esta festa, que não há memória da sua origem, mas que se espera que perdure. Este fim de semana também foram celebrados os 100 anos do Beira-Mar, na gala dos 100 anos do Beira-Mar, e sim, encerrou-se assim o centenário do Beira-Mar. O Beira-Mar é o clube da cidade, da região, e que de facto que continua a ser e a unir os aveirenses neste amor aurinegro, como se costuma dizer, e que este fim de semana teve o seu auge, esta celebração da sua gala, em que a cidade esteve em festa, e disso até foi dado nota na imprensa nacional, e portanto, e Aveiro esteve com os holofotes. E recebemos também muitos turistas e muitas pessoas que vieram conhecer as nossas tradições e viver a nossa tradição. Depois, a nível nacional, não podemos dizer que na festa, antes pelo logo cheias, do Norte, e em concreto o Porto, que viveu cheias muito complicadas. Este é um problema grave, este é um problema climatérico grave. E depois, o governo parece que está a degradar aos poucos. É uma degradação governativa. E que, como é que este governo, que foi eleito há menos de um ano, que tomou posse há, meio de, posse há 9 meses, vai, 9 meses teve 11 demissões, vai conseguir chegar a 2026? É de facto muito difícil, é muito difícil aguentarem. E agora foi o cúmulo que foi a Secretária de Estado da Agricultura, uma hora depois da intervenção do Presidente da República, admite-se. Portanto, notamos mesmo uma fragilidade governativa e que é tudo menos o que o país precisa. Depois, Pedro Nuno Santos cada vez se afasta mais deste governo de António Costa e cada vez tem mais poder. Porque Pedro Nuno Santos, todos sabem, tem grande apoio dentro da estrutura interna do Partido Socialista. Dizem que o Pedro Nuno Santos tem 80% dos concelheiros do PS consigo. Ou seja, em breve, Pedro Nuno Santos, com a desvinculação do governo, com a desvinculação que está a criar nos órgãos internos, e também já saiu do Conselho Nacional do PS, Pedro Nuno Santos estará em condições para começar a fazer a oposição séria e dura a António Costa. Pois há uma coisa que todos sabemos, enquanto o PS se dedicar às guerras de sucessões e às guerras internas, não se dedica ao que tem que fazer, que é à governação de um país e de um país que precisa tanto de ser governado. Por outro lado também, e como social-democrata, penso que o PSD ainda precisa de tempo para se consolidar, ou seja, o país não é bom para o país de todo irmos a eleições brevemente. Portanto, era bom de facto que o governo conseguisse aguentar o que parece difícil e as europeias vão ser, sem dúvida, a prova de fogo. E vamos ver como é que 2024, a segunda metade do governo, vai passar. Porque, entretanto, também em 2024 o PSD terá outra estrutura e penso que terá construído uma alternativa séria. e rigorosa dos novos órgãos. E, portanto, será mais fácil equacionarmos a hipótese de eleições antecipadas. Sendo certo que, a esta velocidade, o Governo não conseguirá chegar a 2026. Isso é um dado objetivo, está aos olhos de quem quer ver, e é preocupante. E, como portuguesa, independentemente da cor política, não é um regozijo. Antes, pelo contrário, é um fator de preocupação, e preocupação grave. Depois, uma nota no plano internacional, que não pode deixar de ir para o Brasil, para a falta de respeito pela democracia que vivemos com a invasão. De facto, a democracia do Brasil está em crise. A não aceitação dos resultados eleitorais é um atentado à democracia e, portanto, não podemos de todo aceitar isto e não podemos sequer achar que isto são posições viáveis ou que isto é soltar. Isto não é soltar, isto são maus exemplos. Faz lembrar um bocado o que aconteceu quando Trump perdeu as eleições e também os maus exemplos, e que esperamos que não tenham mais exemplos que são tristes para a democracia e para tudo o que a humanidade conquistou e que se espera seja. E por falarem mantidos, espera-se também que este Natal ortodoxo que foi soltado, que esta paz temporária que foi assinalada, que seja perpetuada e que, de facto, a Ucrânia e a Rússia conseguiu alcançar a paz, sobretudo a Ucrânia, porque estamos quase a assinalar um ano que a guerra começou nos moldes em que nós a temos conhecido no coração da Europa.